Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o nosso estudo, essa nossa vivência, e agradecendo, né, a esses mentores, agradecendo ao André Luiz, agradecendo a essa equipe, porque estas informações que nós recebemos, elas são salvadoras. Elas podem salvar a nossa vida, elas podem tirar a gente de atoleiros espirituais, se nós soubermos aplicar estas informações. Se a gente pegar essas informações e apenas guardar no nível de conhecimento, não vai acontecer nada. Mas se a gente pegar essas informações e aplicarmos no nosso dia a dia, tomarmos consciência disso, olha, nós podemos assim operar milagres em nós. Exatamente. Porque quantos sofrimentos nossos estão justamente nessa corrente mental nossa, isso, de pessimismo, de medo, de rancor.
Reclamação, não é?
Exatamente.
Quanta queixa, quanta reclamação por tudo, gente.
Exatamente. Então, ele aqui, nesse capítulo, ele está numa sala onde vai ter a reunião mediúnica. Eles fizeram um apanhado de um por um sobre cada trabalhador, como é que estava o trabalhador, se estava concentrado, se não estava, se era um trabalhador firme na tarefa, se era mais ou menos, se tinha estudo, se não tinha, como é que cada um se comportava moralmente. Agora, eles estão vendo o quê? Assistência, né? Os espíritos encarnados que estão neste mesmo recinto, que serão atendidos. Então, tem uma pessoa, um espírito, que ele está totalmente desorientado, ele nem sabe o nome dele. E aí perguntam, né? Quando esse espírito incorporar, ele vai incorporar com esse tormento mental, sem nem saber o que é, o que ele está. E falou que sim, que o doutrinador, ou seja, o espírito incorpora no médium, que o médium vai falar, vai dar as dicas daquele espírito. E o doutrinador tem a função de quê? De conversar, esclarecer, consolar, né? O doutrinador, ele não está ali para julgar, ele não está ali para apontar os erros, ele não está ali para discutir. Essa palavra doutrinador, na verdade, é porque quando a gente fala em doutrinador, é como se ele fosse dar pregações, né? Sim. Dar sermões. Não, ele vai conversar, mas a conversa tem que ser na base da consolação e do esclarecimento. Esclarecimento no sentido de mostrar as possibilidades de viver bem, de ficar feliz, de viver tranquilo, mostrando para ele as possibilidades dele viver em tranquilidade. Sim. Então, neste momento, né, esta entidade a qual nós estamos falando renteou conosco em deplorável aspecto. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Olha que interessante.
É o espírito, né? É o espírito. Então, vem um espírito com o braço direito paralítico e ressecado. É uma situação interessante. Esse espírito, ele já havia... Foi alguém que encarnou e desencarnou. E eu estou lembrando agora, eu falei no programa passado, né, daquela minha tia que é amputada, que assim que ela foi amputada, ela teve um sonho com a minha avó, a mãe dela, né, desencarnada. E a avó chegou, e quando ela viu a vovó que queria ir, ela lembrou, ela começou a andar, mas ela lembrou que não tinha perna, que não tinha uma das pernas. E a vovó então estendeu a mão e ela foi andando. E aí eu contei que passou um tempo, eu disse, Tirene, como é que a senhora sonha? Como é que a senhora sonha? Eu ando, eu corro, eu faço tudo. Então, observa, alguém encarnada, que foi mutilada, mas quando ela se desprende do corpo físico, ela não está mutilada. Agora, aqui, alguém que está desencarnado e que está com o braço direito paralítico e ressecado. Vamos ver, gente, é muito interessante a narrativa, o que aconteceu para esse homem estar assim. E ele vai dizendo, né?
E aí ele continua, né? Atendendo-me ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, apenas me disse: faça uma auscultação, repare por si mesmo. Veja, o André Luiz já está na frequência do trabalho, então ele agora já tem meios que ele não sabe que tem.
Exato.
Né? Porque ele está perguntando uma coisa e o que o mentor está falando? Olha, repare por si mesmo.
Exatamente.
Você já pode fazer isso. Mostrando que muitas vezes nós estamos no trabalho achando que a gente não está fazendo nada, mas que a gente tem condições de fazer
Exatamente.
Algo mais.
De analisar, né?
Isso. Aí ele, André Luiz fala, acerquei-me do amigo sofredor, toquei-lhe a fronte de leve e registrei-lhe a angústia. Olha, ele chegou, né, perto, tocou a fronte, né, botou a mão na testa de leve e ali ele registrou a angústia. Neste momento, o André Luiz está sendo o quê? Ele está sendo um instrumento. Né? Ele está sendo um médio. Ele está sentindo o espírito.
A dificuldade ele do
tá,
outro.
Exatamente. Então, ele está sentindo a dificuldade do outro. Quantas vezes a gente fala assim, ah, não tenho medo de nada e tal, mas chega uma pessoa perto da gente e a gente fala, você está bem?
Você
está? O que está acontecendo? A gente até bota a mão na pessoa e parece... A pessoa fala assim, ah, está tudo bem. Tem certeza? Então, é o que está acontecendo com ele. Nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental, senti-lhe o drama interior. Então, o André Luiz, embora esteja desencarnado tanto quanto a pessoa, ele está sendo um médio aí, que ele está registrando essa dificuldade, esses sentimentos, esse drama. Aí ele diz, fora musculoso, estivador do cais, alcoólatra inveterado que, certa feita, de volta a casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhe exprobara o procedimento. E aí, gente, lembra aquela orientação de honrar pai e mãe que nós temos? Mas às vezes a pessoa fala assim, ah, porque você não sabe o pai que eu tive, a mãe que eu tive... Mas olha, foi a oportunidade que a gente teve de chegar aqui.
Exatamente.
Foi a brecha que a gente teve para reencarnar. Né? Nós sabemos, que nós convivemos, inclusive, com muitos pais, com muitas mães, assim, completamente fora da caixinha.
Alienados,
né?
Exatamente.
Alienados da sua colaboração, das suas responsabilidades como pais. Mas isto também a gente tem que agradecer porque eles não fizeram aborto. Né? De alguma forma, esse espírito nasceu. E muitas vezes nós viemos, nascemos nessas condições, né, com esses pais dessa forma, e ao restante da vida submetido nessa subjugação é apenas uma escolha nossa.
E a Joana de Angelis fala que a bênção do corpo físico é um bem inafiançável.
Exatamente.
Então, mesmo que ele só nos desse o corpo físico, já é uma benção.
E às vezes a pessoa fala, ah, eu sofri a minha vida inteira e até hoje. Então, esse até hoje, de repente, é por sua própria conta.
Exato.
Você poderia já ter se assumido, já poderia ter criado sua independência,
Exato.
Já poderia ter colocado limite nas circunstâncias, né? Porque nós estamos também pensando... Porque tem pessoas que falam, eu sofri a minha vida inteira com a minha mãe, me massacrando, e até hoje, ela 40 anos depois,
Exato.
Continua. Então, olha, agora é por tua conta.
Exato.
Né? Então, incapaz de revidar, o ancião, cuspiando sangue, praguejou desapiedado. Infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco. Maldito sejas. Ouvindo tais palavras, que se fizeram seguidas por terrível jacto de força hipnotizante, o mísero tornou a via pública, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Cambaleante, foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Sobreviveu por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa, a se lhe implantar no fundo da alma e, por isso, ao desencarnar, recuperar o membro dantes mutilado a pender-lhe, ressecado e inerte, no corpo perispirítico.
É muito bom a gente pensar sobre isso, que no Livro dos Espíritos a gente tem uma lição que é intitulada Bênçãos e Maldições, né? Falando assim, se a bênção ou a maldição pode ter um efeito. E aí vai depender sempre de quem? De quem recebe, né? Porque vamos observar aqui. O pai amaldiçoou, né? Amaldiçoou. E é uma força. Mas o pai amaldiçoou por quê? Porque ele fez alguma coisa que não tem que se fazer com ninguém, né? Porque você bater, esbofetear alguém, isso aí não é postura de ser racional, né? E até o irracional, ele só faz se ele é agredido, alguma questão. Agora a gente que é racional, a gente tem a força da palavra para construir, para esclarecer tudo isso. Então, na verdade, a consciência dele pesava que ele foi covarde, né? Ele diante do pai. E isso foi uma brecha para quê? Para que se materializasse nele a ideia do medo. Será que vai acontecer? E quando a gente tem medo, a gente atrai. Então, aquela configuração que ele tomou foi consequência de quê? Do seu próprio estado mental. Ele aceitou aquele momento de maldição, né?
Exatamente. E a própria culpa dele foi paralisando Exatamente. Tudo isso, né? Ele cometeu um erro, mas ele poderia ter uma outra escolha de ter se arrependido,
Exato.
Refletido, se arrependido e ter, a partir daquele momento, ter um olhar amoroso para os idosos
Exato.
E pedir desculpas ao pai, Exato. Né? E tentar refazer um outro caminho. Mas ele guardou aquela culpa. E quando a gente guarda a culpa, a gente não anda. A gente Exato. Paralisa e resseca e às vezes até morre por conta disso.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, continuando... Enquanto refletia, o nosso orientador aproximou-se de nós e, percebendo quanto se passava, informou: é um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. Então, as coisas não se resolvem no piscar de olhos. Né? Agora veja, o tapa que ele deu no pai foi num piscar de olhos.
Isso.
Então, para a gente errar, a gente erra num piscar de olhos. É rapidinho. Agora, para a gente...
As consequências...
Exatamente.
Tem um tempo.
Exatamente. Lembra do próprio Públio, quando ele fala no livro Há 2000 Anos?
Isso,
que uma conversa com Jesus de 3 minutos, onde Jesus fez o convite a ele. Ele olhou para Roma, olhou para Jesus e preferiu ficar em Roma. E ele diz, 3 minutos de conversa, uma decisão errada... Séculos.
Prometeu por séculos, exatamente.
Exatamente. Séculos aí é para poder resgatar isso. É mostrando que a gente pense antes de tomar esses impulsos, antes de sermos intempestivos, porque isso não leva a nada. Às vezes a gente quer sair na moral, na hora, quer isso. Se parecer ser o tal, ser o brabo, mas olha, a gente só se complica. Quando a gente tiver a consciência disso, nós vamos nos libertar e vamos viver muito bem.
Exatamente.
Que essa realmente é a proposta, né? E afagando os ombros do paralítico, acentuou: nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele mesmo a maldição recebida. Então, olha o que, que o remorso faz. E a gente pode pensar agora, né? Fazer uma reflexão. Tem alguma coisa, algum remorso que você, às vezes, nem gosta de falar? Porque tem determinados assuntos que a gente engaveta, tem remorso, não quer resolver e bota numa gaveta. Mas, olha, ele não vai ficar engavetado para sempre. Em algum momento, ele vai sair da gaveta. Então, por que não, desde já, a gente começar a limpar essas gavetas? A psicologia está aí, a doutrina espírita está aí, os passes estão aí, as preces estão aí. Tem pessoas que cometeu o aborto e fica naquele remorso
tempo
e fica remoendo no remorso sem ação. E quando alguém me falar comigo, eu falei, ótimo, já fez, né? Já caiu em si? Ótimo, vamos trabalhar.
Exato.
Vamos trabalhar com crianças, vamos resgatar essa situação, porque se a pessoa fica paralítica, paralisada na ideia, no remorso, olha só, acontece isso, você fica subjugada àquela ideia e você não anda. Então, está dizendo que com isso exige muito carinho para refazer-se. Sem despreocupar-me do tema que nos prendia a atenção, inquiri. Se esse companheiro utilizar da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido? É, veja, ele está com remorso, está com a mão seca.
Isso.
Né? E está todo conturbado. Então, na hora que ele chegar junto, né, se utilizar desse corpo do médium, ele vai passar essas sensações? E o assistente falou que sim, refletirá no instrumento passivo as impressões que o possui, nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. Por isso que, às vezes, uma pessoa desencarna com um problema no coração. Então, ele está com aquele sofrimento no coração. Quando incorpora, o médium sente.
Sente a dor, sente exato. O mal-estar, né? Às vezes não é nem a dor, mas a pessoa sente um desconforto naquele chakra, né? Naquela região em que o espírito foi atingido, né?
Exatamente. Olha, se chegar uma pessoa e às vezes começa a falar que eu sofri um acidente sério, olha, ficou uma fratura exposta. Se a pessoa começar a dar muitos detalhes, tem pessoas que começam até a passar mal.
Tem sim.
Né?
Tem.
Eu tenho uma amiga que ela fala, ela adora fazer uma cirurgia, ela fala de tantos requintes de que ela sofreu, que você começa a sentir a dor. Né? Não tem isso, é a mesma coisa, sabe? Ou então, quando você está num local e às vezes a pessoa nem está conversando com você, mas ela está contando uma coisa engraçada que o grupo está rindo. Daqui a pouco...
Só de você ver o outro rir, já começa a rir, né?
Exatamente, você começa a rir, né? Por isso é o quê? Você vai se afinizando.
Exato.
Imagina um espírito ali coladinho com seu perispírito e você num trabalho sério, que é um trabalho que tem essa finalidade de sentir isto. Aí, às vezes, os médiuns falam assim, eu não sei se sou eu, não sei se é o espírito. Falei, meu amigo, você estava sem dor nenhuma. De
Exato.
Repente, você começa a ficar com a dor no peito. É. Você tem dúvida de quê?
Exatamente.
Aí, são pessoas também que gostam de duvidar das
Exato.
Coisas. Né? Porque é só raciocinar. Olha, eu não estava sentindo isso e agora
Mudou,
estou.
Mudou, né? Se houve uma mudança sem uma causa estabelecida, então,
Exatamente.
Sem uma intervenção. Né?
Ou então, o médium chega na casa e, de repente, começa a falar que está com dor de cabeça, está com dor de cabeça, aí incorpora uma pessoa que levou uma machadada
Exato.
Na cabeça. Ou que caiu e machucou a
Exato.
Cabeça. Ora, ele está fazendo o quê? O registro daquela situação. E aí, sorriu bondoso e ainda acrescentou. Isso, Aulos, né? No entanto, não nos percamos agora nos casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências. Observemos de plano mais alto. Olha que coisa interessante, né? Falou aqui agora não é mais para caso particular. Agora é para o grupo. Veja que interessante. Às vezes os médiuns vão trabalhar na desobsessão e querem botar o nome das suas familiares. Às vezes um médium...
No mesmo grupo, né?
Exatamente. Às vezes um médium quer trabalhar na desobsessão para poder resolver as suas
Exato.
Questões particulares. Às vezes a pessoa quer dar passes, porque na hora que está dando passe, quer começar a pedir por si, para si. Ou seja, quer usar o trabalho mediúnico para, naquele momento que sabe que os espíritos estão ali, para pedir os seus favores.
Nesse momento é interesse pessoal, né? Embora, mas é uma causa justa, mas é interesse pessoal.
Exatamente. Então, nas reuniões de desobsessão, os nomes que... Porque tem casa que bota nome, isso. E aí você lê os endereços. Tem casas que não colocam os nomes e apenas evocam os espíritos. Qual é a diferença? Porque quando você coloca o nome, você dá uma objetividade ao trabalho. Ou seja, aquela família, aquela pessoa veio ao centro espírita pedir ajuda... Quem fez o atendimento fraterno, quem fez a recepção dessa pessoa, percebeu que é um caso de para ir para uma desobsessão, então pega-se o endereço e coloca na desobsessão. Então, é um trabalho que tem direção, que tem objetividade. E tem casas que simplesmente reúne os médios e faz uma evocação assim em geral. Então, vem vários espíritos que muitas vezes não tem ligação com a casa. Então, é um trabalho que é válido? Cada um tem o seu valor.
Tem a coluna de espíritos. Né?
Exatamente. Mas, pelo menos da onde eu sei, das experiências que eu tenho, é sempre com um endereço, com uma objetividade, evocando aqueles espíritos daquele lugar para o quê? Para que haja o trabalho, tanto no plano físico quanto no plano material. Porque no plano material, a gente fala o quê? Para quem vem pedir ajuda. Olha, faz o culto no lar, vem para a palestra, vem tomar passe, vem estudar. Então, você acaba com essa objetividade fazendo um trabalho muito maior.
Exato.
Porque você vai trabalhando...
De evangelização, né? De mudança de comportamento e de mudança de padrão vibratório.
Exatamente. Né? E aí você vai fazendo com o quê? Você vai fazendo uma rede de mudança, né? E outro caso, você vai atendendo aqueles espíritos que você não sabe exatamente onde é que eles estão, qual é a história realmente daquele espírito, né? E aí, nesse momento, o Aulus, ele conduziu-me à cabeceira da mesa, onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. Lembra, o Raul Silva é o dirigente, é um encarnado que é bastante comprometido lá com a sua tarefa. Ele dirige o centro, né, dirige esse núcleo, e ele tem essa responsabilidade. E agora ele vai comandar essa tarefa, e aí entra justamente o capítulo 5, que tem o título Assimilação de Correntes Mentais. E aí o André Luiz fala que, lembra que ainda há pouco eles estavam conversando, aí o mentor falou, olha, agora chega de conversa, chega de ver casos particulares, vamos ao trabalho. Aí o André fala, faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto.
Já dá para aprender, não dá?
Isso.
Olha só, gente, o mais responsável chegou a 2 minutos antes, então os trabalhadores já estavam. E aí a gente fica muito aborrecido. Por que é que eu chego no centro e tenho que ir para a sala de trabalho, né? Por que é que falam que eu sou chamado à atenção ou na avaliação é falado? Porque eu cheguei exatamente na hora que ia começar, mas eu já estava na casa. Aí aproveitei, fui na livraria, fui na cantina, dei um recado para não sei quem, para não sei quem lá. Às vezes até... Entro na sala, daqui a pouco eu saio porque eu esqueci uma coisa. E aí a gente fica achando que é uma implicância. É uma situação danada. Quando, na verdade, olha só, gente. Por que que o dirigente mais responsável chegou 2 minutos? Porque ele estava fazendo alguma coisa, né? Agora, por que que nós vamos ter que chegar depois deles? Então, se a gente tiver a noção espiritual do trabalho, a gente fica bonitinho, né? Mas quase sempre eu olho o trabalho espiritual... como trabalho material. Quando eu não chego atrasado e ainda vou dar desculpa na hora que eu cheguei no ouvido do diretor material, eu cheguei agora porque estava um trânsito ou então porque houve um desastre terrível que eu vi. Gente, sala de trabalho é sala de trabalho, né?
Exatamente. E a gente vê o quê? Que os espíritos que serão atendidos já estavam lá, já tinha a equipe de espíritos lá. E, olha, o próprio espírito, né? O Aulus parou a conversa antes, se organizou toda antes para dar início à tarefa. Então, vamos ter essa disciplina de horário em nossa mente, porque com isso nós estamos colaborando com os amigos espirituais. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.